Boa noite. Provavelmente hoje é o último shiur antes de Rosh Hashanah. Realmente para mim foi um grande kavod poder estar dando shiur para vocês. Não todo ano, a gente começou o primeiro shiur, se eu não me engano, para Parashat Mishpatim. Já estamos aqui mais de meio ano. Realmente é um grande prazer, é muito bom, Baruch Hashem. E sabe que vocês estão tendo escuto, acho que de centenas de pessoas que estão escutando esses shiurim. Tá bom? A gente começou gravando os shiurim por causa desse shiur que a gente está dando agora. E eu tenho um shiurim com mais de 200 ouvintes. A média normal de um shiur que tá sendo, que a gente está dando aqui, não só é só esse grupo de 15 a 20 pessoas que vem, né, semanalmente, tá, Bli Ainará, onde está recebendo feedback do que eu posso acompanhar de mais de 150 ouvintes. E tem muita gente ainda por fora que, talvez outros aplicativos ou que mandam, que eu não consigo acompanhar. Então, Baruch Hashem, que os shiurim de quem está organizando esses shiurim é enorme, vocês não têm ideia o quanto grande é, tá bom? E muita, muita, muita gente aqui em São Paulo, talvez pelo Brasil, tá, mitrazer, e eu acho que o mérito tem muito, muito a ver com as organizadoras e de quem vem participar, porque não dá para organizar um shiur e ninguém vir participar, porque sem participar, você não dá shiur para as paredes, não fala com ninguém, então, coloca a voz, Hazak Baruch para todos vocês. Vamos lá, vamos tratar um assunto um pouco técnico, mas importantíssimo antes de Rosh Hashanah, a gente precisa saber como que é. Eu lembro, eu era pequeno, eu era menor, tá bom? Não que eu sou velho, mas eu era bem pequeno, não tinha bar mitzvah. E um aluno de Cutia, que era muito amigo da minha família, se eu não me engano foi o Natan Orlean, tá bom? Para quem conhece ele. Eu lembro ele tendo uma conversa com meu pai, eu lembro ele conversando com meu pai. E eu, como criança, eu me impactei pela emoção que ele estava contando essa conversa. Era Sukkot, tá bom? Ele voltou de Rosh Hashanah em Israel, voltou da Yeshiva. Ele estava na Yeshiva de Ateret Israel em Israel. E ele conta que quando ele chegou. E ele quer contar para o meu pai uma coisa que impressionou ele muito. Era 3 dias depois de Rosh Hashanah, e ele está na casa de um dos rabinos dele. Se eu não me engano, era Kleinman, um dos rabinos de Yeshiva de Ateret. E ele está conversando com o rabino e toca o telefone. E o rabino vira, né, pensei, meu amigo, pro Natan e fala: olha, eu tô esperando uma ligação importante. Te incomoda se eu atender o telefone? Ele falou: não, Rav, como assim? Ele falou: desculpa, eu sei que eu não posso cortar uma pessoa no meio porque tem uma ligação. Estamos falando antes da época dos celulares, tá bom? Do WhatsApp, tudo isso. Mas é uma ligação muito importante que eu estou esperando. Eu te peço desculpa se você me deixa atender. O aluno falou: óbvio que sim, Rabino. Imagina, não tem nenhum problema. O Rabino levanta o telefone e ele começa uma conversa. Então, aparentemente, não é quem que o Rabino está esperando ligar. Não era quem ele esperava ligar. E esse meu amigo, ele começa só, né, overheard, né, só tá escutando o Rabino conversando do outro lado da linha. O Rabino fala: não, não, eu não preciso, não preciso. E você vê que tem alguém tentando convencer ele uma coisa, ele fala: não, eu não preciso. Ele fala: eu sei da importância, eu sei da importância, mas eu já tenho. Ah, você já tem? Sim, eu já tenho seguro de vida, eu já tenho seguro de vida. E aí meu amigo começa a entender que o Rabino está discutindo com uma empresa, alguém que está tentando vender para ele seguro de vida. E o Rabino está explicando que, desculpa, não, eu não preciso de seguro de vida. Mas o que impacta o aluno é que o Rabino fala: eu já tenho seguro de vida. Não vem aqui falar a respeito se é para fazer seguro de vida ou não, tá bom? Isso daqui você pode falar com qualquer corretor de seguros, ele vai te convencer alarricamente a necessidade extrema de ter um seguro de vida, tá bom? Mas isso daqui você precisa perguntar para um Rabino e não para um corretor de seguros. E se teu Rabino falar e você tem dinheiro para fazer, faça. Se teu Rabino te falar para não fazer, você não faz, mas os corretores de seguros te chegam com todas as chuvas de todos os rabinos do mundo com a extrema obrigação de fazer. Mas isso é uma macho, não é o assunto que eu quero falar. Mas esse meu amigo, ele se impressiona que o rabino tá falando que já tem seguro de vida. Sim, eu já tenho meu seguro de vida. Falou: uau, nunca imaginei. O rabino nunca falou nada pra gente a respeito. Interessante. Fala: sim, eu peguei uma boa empresa. Eu peguei. Sim. A gente paga caro. Eu faço todo mês, todo dia, eu faço uma orat keva, eu faço um pagamento. E esse aluno, né, ele começa a ficar impressionado, o Rabino respondendo com seriedade. Ele não tá, não é que é um vendedor que você chega e desliga na cara. Então é uma coisa que interessou ele, mas ele tá falando que ele já tem. Não, uma marca ótima, eu sei aonde eu coloquei, eu posso ficar tranquilo, eu durmo tranquilo depois que eu renovei meu seguro de vida. Aí você vê que o cara continua falando, falou: não, meu seguro tá em dia, eu sei que tá em dia. Falou, aí ele não escuta o outro lado da linha, ele falou: escuta uma coisa, o Rabino vira pro vendedor, eu quero te explicar uma coisa. Eu acabei de renovar meu seguro de vida 3 dias atrás. Ele está em dia. Eu sei. O corretor falou comigo. Eu paguei para ele. Fez tudo perfeito. Há 3 dias atrás que eu renovei meu seguro de vida. Então, ele não desligou na cara. Ou o aluno entende que é uma conversa séria. Um assunto que ele levou muito, muito a sério. E fica impressionado. Bom, ele começa a calcular 3 dias atrás. Então, o Rabino tem seguro de... 3 dias atrás? Como ele renovou o seguro de vida? Rosh Hashanah. Foi Rosh Hashanah. E ele está conversando com uma coisa normal, não é que ele fala, olha, eu não preciso, eu tenho emuná. Então ele desliga o telefone, e se meu amigo, né, ele vai para o Rabino e fala, Rabino, eu não estou entendendo, o que foi essa conversa? Ele falou, senhor, um vendedor de seguro de vida, ele estava tentando me convencer de comprar. Mas Rabino, o que você respondeu para ele? Eu respondi para ele que há 3 dias atrás foi Rosh Hashanah. Eu coloquei toda a kavaná possível que eu podia. Eu rezei para valer. Acabei de renovar meu seguro de vida. Eu não preciso de outra coisa. E esse meu amigo estava impressionado como uma pessoa consegue palpar coisas tão mundanas e conectar com a tefilá. E essa é a realidade. A gente está véspera de Rosh Hashanah. E é o dia que a gente vai renovar o nosso seguro de vida, o nosso seguro de saúde, o nosso seguro de carro. Todos os seguros que a gente tem, a gente está prestes a renovar. E isso a gente vai fazer em Rosh Hashanah. Tudo que a gente tem ou vai deixar de ter vai ser decretado daqui a 2 dias exatos. Rosh Hashanah é Yom Adin, onde todos nós vamos passar perante Hashem Kivnei Marom. Hashem vai olhar um a um, não é julgamento coletivo, é julgamento pessoal e vai olhar um para um e começar a julgar. A gente tem um encontro com Deus, onde a gente pode pedir, ou a gente deve pedir, e a gente pode conversar. E realmente mostrar a perspectiva do próximo ano para Hashem. O que a gente espera aqui que não. Então, para começar esse shiur, a gente vai abordar a respeito desse shiur um assunto técnico que gerou muita polêmica por não ter tanta clareza. E é disso que eu queria falar hoje. Como deve ser nossa tefilá em Rosh Hashanah? O que a gente deve pedir na tefilá de Rosh Hashanah? O que a gente pode ou deve pedir na tefilá de Rosh Hashanah? É uma pergunta famosa e eu queria abordar uma maneira que eu aprendi na Mishivá, na Mishivá de Tells. Eu recebi no meu rabino, que hoje é o Rosh Hashivá, Reb David Goldberg. Eu queria apresentar para vocês coisas que durante os anos a gente foi trabalhando, mas a ideia original, né, o coração, o caroço desse shiur, eu escutei do Reb David Goldberg em nome do Chazon Ish. Vamos começar do zero. O Zohar HaKadosh, ele fala uma frase que mais ou menos acaba com o Rosh Hashanah de todos nós. Vem o Zohar HaKadosh e fala que Deus não gosta do pessoal que vem como cachorro, em Rosh Hashanah, e está o dia inteiro falando Rav, 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 me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Os malachim vão para Deus e falam, olha teus filhos egoístas, eles estão o dia inteiro pedindo para eles, Deus, eu quero dinheiro, Deus, eu quero saúde, Deus, eu quero shidduchim, Deus, eu quero, por Deus você não vai pedir nada? Shchinta begalunta, begaluta, ashchina, a presença divina está begalut, e você é tão egoísta de pedir só para você? E essa frase do Zohar praticamente quebra todo o nosso Rosh Hashanah, que a gente tem aquela ideia de pedir, 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 e o Zohar não fala que não deve, fala que não pode, ele critica, ele compara uma pessoa que está pedindo igual um cachorro, igual um kalba, fala o Zohar. Isso realmente, a gente não estuda a fundo, praticamente nosso Rosh Hashanah, tudo que a gente preparou até hoje já está desmoronando. Está desmoronando. Ou seja que, Rosh Hashanah, eu vou... a falar do Beit HaMikdash. Uhum. Realmente me faz tanta falta. Ah, eu vou... os Korbanot! Korbanot! Uau! Não vou falar nada de mim. Como funciona isso? Antes da gente dar um passo para frente, a gente precisa entender que o Zohar está falando de verdade. Antes a gente precisa entender o Zohar, e depois a gente vai o passo para frente e entender de verdade qual que é o nosso trabalho hoje em dia. Qual que é o nosso trabalho hoje em dia? O Rabbi Yaakov Neyman, no livro dele, Darkei Mussar, ele sustenta essa visão até o final, e ele traz um exemplo de Maase Shehaya. Ele fala que a Halakha é assim, se uma pessoa esquece Veyedá Kol Paul Kiatá Pealtó, é na parte que a gente reza, né, na Amidá, Veyedá Kol Paul Kiatá Pealtó, Veyavim, todo mundo repete junto, né? Veyedá Kol Paul, e vai saber todo Paul, toda pessoa que foi criada. As traduções são muito, talvez, complicadas falar aquelas palavras, tá bom? Kiatá Pealtó, que Hashem, você criou ele. Veyavim Kol Yetzura, que é criatura. Paul não é criatura, tá bom? Mas é um feito de Hashem, é uma coisa que Hashem fez. Veyedá Kol Yetzur, e vai saber todo Yetzur, todo criado, Kiatá Yetzartó, aqui sim, que você criou a gente. Veyedá Kol Paul Kiatá Pealtó, ויבין כל יצור יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, יקד דאום כי תהי נשמה דנתו דלי ויפעלה, השם אלוקי ישראל, מלך השם, ועושה עוד איש ישראל, ועושה נוסו היי. Se uma pessoa esqueceu essa parte da tefilá, ou a melech HaKadosh, no momento que a gente coroa Hashem, a tefilá não serve. Volta. Tá bom? Mas uma pessoa que esqueceu de falar Zohreinu Lechaim, ou Michamocha Avarachaman, nos momentos que a gente pede coisas pra gente, coisas mundanas de vida, se esqueceu, não tem problema nenhum. A tefilá tá válida, não precisa voltar. Por quê? Porque o principal da tefilá de Rosh Hashanah é pedir por Hashem. E não é pra pedir pra mim. E ele traz um exemplo assim, ele traz um exemplo de um rei que ele estava em perigo de vida e um cidadão normal, um camponês, salva esse rei, salva a vida do rei, ele realmente, ele devolve todo o reinado de volta para o rei estava em perigo de vida, ele estava nadando, ele estava quase se afogando e justo naquele momento os guarda-costas, os soldados, não tinha ninguém lá e um camponês justo vê isso, ele pula, pega um galho, ele faz o rei pegar o galho, ele tira o rei de lá, ele faz, né, primeiros socorros, ele devolve a vida para o rei, ele leva ele no... na casinha dele, naquela merreca que ele tem, né, no, na cabana dele, até para descansar, tira toda a água que o rei tem engolido, e depois que o rei se recuperou, ele dá água, dá comida, e aí ele procura policiais, procura soldados para levar o rei de volta. O rei está 100% agradecido, o rei não tem palavras, ele fala, escuta uma coisa, eu vou te convocar amanhã, quando eu já estiver sentado no meu trono direito, 2-3 dias, talvez para me recuperar, eu vou te convocar que eu quero te recompensar. Ótimo, esse camponês, ele chega e o rei olha para ele e fala, você salvou minha vida, o que você pediu eu vou te dar, pensa direito, um pedido, o que você pediu eu vou te dar, o camponês começa a pensar, fala, olha rei, vou te falar a verdade, tá chegando o inverno, ano passado o que eu sofri de goteiras, os furos no telhado que entravam vento, e pingava água, já não dava para dormir, se eu não durmo bem no trabalho o dia seguinte, rei, por favor, eu gostaria que você, talvez você manda algum bom trabalhador, algum empreiteiro para tampar todos os buracos que eu tenho no meu teto, rei, você não sabe, se você me fizer isso, você salvou minha vida, porque você precisa entender, eu vou dormir direito à noite, eu não vou passar frio, eu vou trabalhar melhor o dia seguinte, eu vou ter sustento, tendo sustento eu vou conseguir trazer comida para meus filhos, eu vou conseguir pagar a educação melhor, você vai mudar minha vida, rei, por favor, reforma o meu telhado. O rei olha para esse camponês e começa a gritar, você está louco? Você tem ideia com quem você está falando? Se você salvasse a vida de um pedreiro, você pede para ele tampar teu teto? Pra mim, você pode me pedir uma casa no centro da cidade, uma casa nova. Aquela tua cabana miserável. Você podia pedir pra casar com minha filha e virar um príncipe. Você não podia pedir $1 milhão e resolver tua vida. Você podia pedir emprego aqui dentro do palácio. Você tá pisando em mim. Você tá me menosprezando. Você tá me comparando com um pedreiro. Sabe o que você merece? Você merece morte. Uma pessoa que me menospreza e falta tanto respeito comigo, tem pena de morte. Como você salvou minha vida, eu vou te dar uma coisa. Eu não vou te matar, mas mais nada, porque você merece pena de morte. Quando a gente chega para Hashem e começa a falar com coisas banais, coisas insignificantes, você está como se fosse menosprezando a Deus. É isso que você quer. É só isso. Hashem que criou o mundo, Hashem que tem todas as criaturas, Hashem que faz uma formiga não passar fome, você está preocupado, egoísta, pensando em você no momento que você pode pedir e tua tefilá pode funcionar para qualquer coisa? Mas óbvio que isso não convence a gente. Saúde é pouca coisa, sustento é pouca coisa, merecer um dia ter um shidur, casar é pouca coisa, ter filhos é pouca coisa, é pouca coisa. Tinha uma vez eleições num país e tinha duas pessoas que se elegeram para ser presidente. Uma pessoa muito honesta, muito correta e outro 100% corrupto. 100% corrupto. E ele queria chegar, ganhar a cadeira, ganhar o trono, vamos chamar assim. E aí ele ia poder colocar todos os amigos com emprego, ele podia resolver a família e os amigos dele tudo em conta do público. Mas obviamente que cada um tem sua propaganda política e cada um vai falar o que o povo quer escutar. Cada um vai falar o que o povo vai escutar e vai enganar o povo. Então, em vez de falar o que eu vou fazer de verdade, eu vou falar o que você quer escutar. Mas um é 100% honesto e está falando verdade. E o outro está tentando enganar, mentir, burlar e maquiar a situação. E está lá batendo. Tá cada um com um 48, outro 52% da população. E aí, dia seguinte, já sobe 49, 51. E aí, faz o debate. O de 49 consegue 54. E o outro caiu. Mas em outro debate, volta. Tá muito, muito, muito justo. E esse presidente, esse que se elegeu corrupto, ele entende que ele quer fazer a diferença. Ele entende que ele precisa fazer alguma coisa para resolver. Ele começa a pesquisar. E ele conhece um cidadão que tem um meio de social, um meio de difusão, que ele tem uma influência no público extrema. Se ele convence esse homem, ele ganha mais 20 milhões de votos. Ele ganha mais 10% da população. Se ele está com 49%, ele passa para quase 60%. É só mexer nesse cara. É ele, é a pessoa. Se eu consigo convencer esse chefe de meio social, ele consegue me dar mais 10% de votos. Eu ganhei primeiro turno, tô resolvido. Tô resolvido. Então ele pede uma reunião e quer falar com esse homem. Então ele começa a conversar e começa a falar como vai valer a pena para ele. Olha, levanta meu nome. Começa a fazer propaganda minha. Quanto dinheiro você quer? O que você quer? E começa a falar tudo, começa a falar tudo. Então esse homem fala: olha, eu quero ser sincero para você. Eu quero ser sincero para você. Eu sou uma pessoa que quero o bem da minha família. Eu quero o meu bem. E eu comecei a estudar o outro candidato. Ele está prometendo segurança. Ele está prometendo educação. O que que ele está prometendo é o que me interessa mais do que você está prometendo. As coisas que você está prometendo não me interessam tanto. Eu quero o que o outro promete. Falou: ah, você está com medo de segurança? Falou: óbvio que estou. Quer saber? Se eu sou eleito, tirando tudo que você pode me pedir, eu te coloco um guarda-costas 24 horas em cima de você. Você não vai passar perigo, nem você, tua esposa, filhos. Me escolhe 20 pessoas próximas a você, vai ter guarda-costas, uma na frente e uma atrás. Educação? Tem problema, abre uma escola para tua família. Esse homem vira pro presidente que está tentando se eleger e fala: me fala uma coisa, senhora. Eu quero ruas seguras, eu não quero ruas com todos os problemas e insegurança à frente e atrás. Eu quero segurança. O dia que a gente entender que enquanto a gente está na galuta e você pede vida, e você pede saúde, e você pede dinheiro, você está colocando segurança, você está colocando guarda-costa, você está colocando um tutor particular na tua casa em vez de ter uma escola boa, você vai entender que a gente precisa pedir Bemet Hashem, sai da galuta. A gente quer um Beit HaMikdash. A gente quer um presidente sem corrupção nenhuma. A gente quer um país que funciona. A gente quer um reinado correto. Então, até aqui a gente está pegando o primeiro ponto. Rosh Hashanah, não peça por você. Será que a gente vai ficar com isso? Essa é a primeira visão e a visão do Zohar, que é negativo. Não pode pedir pedidos pessoais. Não pode pedir pedidos pessoais. Rosh Hashanah não é um dia para isso. Não é um dia para isso. É um dia de mais elevado para você queimar o teu voto. Em vez de escolher um país seguro, você vai pedir um país corrupto e alguém vai te pagar guarda-costas. Em vez de pedir educação e teu filho vai poder estar numa escola que funciona, você está pedindo que não funcione a educação e teu filho vai ter um tutor particular e não vai ter amigos. Ele vai ter um presente e não vai ter um futuro. Rabotai, a gente contou no shiur passado, não vou repetir, vocês podem pegar, tá bom? Aquela história do Itgadal, Vitkadash Meirabah, e essa é uma tefilá verdadeira de Rosh Hashanah. Aquele soldado russo, quando ele entende que ele não tem nada, não tem nada, só tem eu e só tem você, Deus, é por você que eu estou pedindo. Chegou uma vez, fizeram uma nova lei na Rússia, tá bom? Sempre os exemplos vão para a Rússia, né? Porque os grandes rabanim, a gente pega os Balei Mossar, cresceram antes, né, do Holocausto, nessa parte, né, oriental da Europa. E quando chega a nova lei, chegou a revolta bolchevique, e tudo que você tem pertence a quem? Ao governo. Não é mais nada teu. Acabou. Agora chegam os fiscais, chegam em casa, chegam cidade em cidade, chegam para cada cidadão. E um começa e bate na porta. E bate na porta de uma primeira pessoa que eles acham. Fala: escuta uma coisa, eu quero saber a casa que você tem. Falei: é, a casa que eu tenho são cinco quartos, cinco dormitórios, três deles são suítes, e tem sala de estar, e cozinha. E começa a mostrar tudo que ele tem. E olha o sofá, olha as camas, olha a iluminação. Falou: ótimo, a partir de hoje isso nada é teu. Isso pertence ao governo. Como assim? Tudo é do governo. Assina nesse papel que você está se desfazendo. Tá, ele vai lá e assina. Tá bom. Falou: ótimo, vamos pro campo. Quantas vacas você tem aqui? 200 vacas. Ótimo, 200 vacas. Tem essa, tem aquela, tem mais fortes, menos fortes. Tá bom? A partir de hoje não é nada teu. Tá bom? É tudo do governo. Assina aqui embaixo. Ótimo, ele assina embaixo. Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Tá bom? Depois ele chega no galinheiro e ele vê 20 galinhas. Olha essas galinhas. Ah, não, nisso você não toca. Não, como assim? As galinhas são minhas! O que aconteceu? As galinhas você não toca! O fiscal fala, olha, vamos mais tranquilo, tá? Eu não tenho problema, tenho policiais, tenho exército atrás de mim, mas você não teve resistência na casa, não teve resistência nas vacas. O que aconteceu com as 15, 20 galinhas aí, pobres que você tem aí? Falou, deixa eu te explicar. A casa não é minha, eu vivo de aluguel. Então, não tô nem aí de dar pra você. Ah, entendi. As vacas não são minhas. Eu trabalho para alguém e essas vacas eu tiro leite e revendo. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. As galinhas é a única coisa que eu tenho. E isso você não vai tirar de mim. A gente chega para o Rosh Hashanah e fala: Deus, você reina no mundo inteiro. Eu te dou todos os Estados Unidos. Eu te dou toda a União Europeia. Deus, a OTAN é tua. Todos os aviões, foguetes, NASA, as galáxias, é tudo teu. Quando chega perto da gente. Não, mas isso não. A minha roupa, não, 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 não. Tudo que não é nosso, a gente não tem plano de dar pra Deus. Mas quando chega perto de você, de repente já não. Malchuyot. A gente coloca o reinado, a gente coloca a coroa na cabeça de Hashem. Hoje a gente vai anunciar HaMelech HaKadosh. E a gente esquece de colocar Hashem como nosso rei. A gente chega e pensa na gente, na gente, na gente. A gente tá pronto a dar pra Deus todos os Estados Unidos. Óbvio, não é meu. Quantos aviões você quer, Deus? Todas as companhias aéreas são tuas. Porque é tua alguma? Não, então eu dou. Eu te dou todos os oceanos. Ah, os sete mares. Eu vou te dar todo o Atlântico, o Índico. Deus reina em todo lugar. Quando chega perto de mim. Não, 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 não. Isso não. Isso não. Rabotai, o que está acontecendo com o nosso Rosh Hashanah? O que é isso? A gente está realmente colocando Hashem como nosso rei? A gente está colocando Hashem como nosso rei? Rav Chaim Zayid é um palestrante israelense, ele trabalha no Arachim, e ele conta que um dia ele está para subir um avião, ele vai pegar um voo de Israel para França. De Israel para França, ótimo. Ele vai subir nesse voo, e ele vê uma menina, e essa menina já deu para perceber rápido que ela é Balat Shuvah. Tá bom? Essa menina é Balat Shuvah, e não sei se ele já conhecia nesse instante ou ele vai conhecer depois, essa menina se chama Ayala. Ele vê essa Yalá e começa tudo, e ela decide que ela vai fazer Minhá, que está passando o tempo. Só que ela não percebe que ela está alguns minutos antes de fazer o primeiro chamado para embarque. Como está demorando, demorando, ela não percebeu. E essa Yalá levanta para fazer Minhá. Ela levanta para fazer Minhá, Yalá, e no momento que ela dá os primeiros três passos para frente, anuncia: agora começa o boarding do nosso voo Elal de Israel para França, para Paris. Por favor, todo mundo vem, que a gente está atrasado, a gente não quer sair com atraso. A gente já chamou tarde. E todo mundo começa a se mexer. O Rav Chaim Zayid, ele começa a ver essa menina e fala: ai, meu Deus do céu. A midá dela parece que não anda. Parece que não anda. O que que vai acontecer? E entra um passageiro e outro passageiro, e vai entrando todo mundo, e aí ela tá no sidur dela. Ela tá rezando um paixão. E ela não escuta nada. Ela não escuta nada. Normalmente, quando a gente está com o sidur aberto, a gente começa a escutar que estão chamando a gente. No melhor dos casos, começa a andar mais rápido as páginas, a gente já começa a correr. Eu não vou ter. Eu não vou, não vou parar no meio da Midá. Não pode falar no meio do Shmoné Esseré. Como pode? Mas vamos terminar mais rápido. Essa menina nem percebe. Ela está em outro mundo. Rav Chaim Zayid é o último a embarcar. E ele vê que aí ela vai perder. Ele chega perto, ela está no Bahrein Aleno. E querem fechar a porta. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Rav Chaim Zayid tenta, ele entra no avião, ele vai pro aeromoço e fala: por favor, segura o voo, tem uma passageira que não entrou. Quem é? Ela se chama Ayala. Não tem problema. Senhora Ayala, não sei o sobrenome, tá bom? Você está sendo chamada, última chamada para entrar, que a gente quer embarcar. Então, o aeromoço fala: eu já chamei. Dá 2 minutos, nada. Fala: eu vou fechar a porta. Rav Chaim Zayid vai para o aeromoço e fala: senhor, vendo o crachá dele, Noam. Senhor Noam, por favor. Essa menina está rezando. Tenha piedade de alguém que está fazendo tefilá. Olha, de vocês religiosos que vocês começam com essas coisas, vou te falar a verdade. Ela decidiu rezar agora, o problema é dela. Ninguém mandou começar. Falou, por favor, ela tá falando com Deus. E Deus que decide se avião sobe ou se avião não sobe. Não te vale a pena. Você quer que todos os passageiros aqui vão esperar uma mulher que foi inconveniente, que foi indecente, de não se tocar? Esquece, não tem o que falar. Noam, por favor. Noam fala, eu dou o último chamado, porque eu tenho respeito que você parece uma pessoa importante. Dão o último chamado. Aí ela deve ser que tá ainda. Modim anachnu lach. Bom. Fecha a porta do avião e o avião vai para a pista. E Rav Chaim Zayid vira para o aeromoço e fala: escuta uma coisa, você está errado, porque essa menina está fazendo tefilá e ela nunca vai perder nada de rezar. Olha, eu não sei, vai perder ou não vai perder, mas o avião vai sair e ela não está. Ok? Falou: tá bom, vamos ver o que acontece. Aí ela termina a midá, ela olha para o lado, o gate está vazio. E agora? Ela começa a procurar um Air France, lá por, desculpa, um Elal ou Air France, para conseguir fazer rebook, conseguir achar um outro lugar para ver, um outro voo, alguma coisa. Não pode ser. E ela está discutindo, e ela está tentando, e está pedindo, tá? Vai pagar, não precisa pagar, meu voo não saiu, eu perdi o voo, mas antes de sair dá para cancelar, não sei o quê. Aí ela está no meio de discutir. Ela vê o gate dela abrindo e todo mundo voltando. Ela pergunta: um minuto, vocês não estavam sentados aqui? Sim! Mas o quê? Não, não. Começou a pegar fogo na asa e mandaram todo mundo descer. Vão resolver o que está acontecendo no avião. E depois de resolver tudo que está acontecendo no avião, a gente volta a subir. Então aí ela vira pro atendente que tá. Não, 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 não. Pode deixar. O meu voo tá aqui. Não, não, eu achei um voo saindo, senhora. Não, 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 não. Meu voo tá aqui, eu não vou pagar nada. Eu subo no meu avião. Depois de 1 hora e meia, 2 horas. Voo 770, Elal, viajando de Tel Aviv para, como chama lá o aeroporto de Paris? Como que é? Tá bom, então vamos para Paris, tá bom? É, o aeroporto indo para Paris, o voo indo para Paris, estamos reembarcando. Rav Chaim Zayid volta pro voo. E ele encosta no Noam, no aeromoço. Fala, me fala uma coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Pegou fogo, o que aconteceu? Pra te falar a verdade... Fica 1 hora e meia, 2 horas, ficaram checando, não tem problema nenhum. Como assim? Não tem problema nenhum. A gente tá com o mesmo avião, não mexeram em nada. Eu não sei o que aconteceu. Talvez de algum escape de gasolina que pegou com gás, não sei, mas tá tudo em ordem. Tá tudo, a gente esvaziou o tanque, reencheu o tanque, não tem nenhum problema. E a gente tá voando exatamente no mesmo avião, na mesma situação. Você não tem medo? Falou, os técnicos viram, não tem perigo nenhum, a gente vai subir nesse avião. Rav Chaim Zayid olha para o Noam e fala: Senhor Noam, me fala uma coisa. Você está vendo essa menina? Falou: essa é a Yalá? O que que eu te falei? O que que eu te falei? Noam passa o voo inteiro que ele está livre, sentado ao lado do Rav Chaim Zayid conversando de judaísmo. Ele está impactado. Ele termina o voo e fala: Rabi, não quero um cartão teu. Ele se anota num Shabat do Arachim, um seminário para Balei Tshuva. Noam, depois de 2 meses, ele larga a aviação, larga o emprego, entra numa yeshivá de Balei Tshuva e vira um bachur yeshivá standard. 3 anos depois, ele é um menino que nem dá para perceber que um dia ele não foi religioso. E agora ele quer casar. Ele liga para o Chaim Zayid e pede um shidduch para o Chaim Zayid. Chaim Zayid escuta aqui, ali, aqui, ali. Ele tem uma menina, Balei Tshuva, muito, muito boa, que ele escutou coisas maravilhosas dela. Eu acho que combina com você. Noam vai sair com essa menina. E papo aqui, papo ali, Noam pergunta, a menina pergunta pro Noam: olha, você é Balei Tshuva, qual que é a tua história? Você não vai acreditar. A minha história começa num voo da Elal. Falou: que voo? 770, em tal data? Noam olha pra menina e falou: como você sabe? Eu sou a Yalá. E eles casam no final. E eu estava em Shidduchim já há 4 ou 5 anos. E aquela tefilá eu estava rezando para o meu zivug. E eu não entendi porque a Hashem não respondeu. A Hashem estava preparando o meu noivo para mim. Quando você se entrega para a Hashem, os problemas desaparecem. E essa é a ideia de Rosh Hashanah. Mas vamos dar um passo para frente. O Chazon Ish fala uma frase que tudo que a gente falou vai mudar. Tudo que a gente falou até agora é o mundo ideal, mas a gente não está no mundo ideal, infelizmente. Conta que uma vez o Rav Dessler foi pro Chazonish, tá bom? O Rav Dessler, o Mashgiach de Shvadipolnovich, na época, Chazonish, o gadolador, e ele perguntou pro Chazonish, Chazonish, Rabino, Rav Avraham Yeshayahu Karel, ele diz, eu não entendo uma coisa, eu quero que você me ajude. Falou o quê? No Shmoná Esre é o momento mais elevado do dia. A gente tá na frente de Deus, falando com Deus. Essa é a hora de falar Barechaleino, Refaeino. A gente pede, por que vai pedir coisas mundanas? Devia ser uma tefilá que fala de Atachonem, Deus me dá inteligência para estudar Torá. Ashivê na vinda da Torá Terra, deixa a gente fazer chuva. Bonei Yerushalayim, Etzemach David Avdechá, Ashiva Shofter. Mas o que Barechaleino e Refaeino tá fazendo no meio da Midá? O que tá fazendo? Chazonish olha para o Rav Dessler e fala, olha, eu imagino que você deve ter alguma resposta. O que você acha? O que você acha? Rav Dessler fala, e eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que a gente pede coisas mundanas para servir a Shem melhor. E por isso que na Tfilá tem coisas mundanas também. Tipo Parnassá, tipo Refuá. Chazonish olha para o Rav Dessler e fala, Nunu, pode ser. Falou, é ou não é? Não, não é. Essa não é a resposta correta. Dá para responder isso, mas não é a correta. Então o Rav Dessler pergunta para o Chazonish e fala, Rabino, me explica então qual que é o pshat. Qual que é o sentido de Natfilá? Você está perante o rei, perante Deus. Você pode pedir o que você quiser. Você começa a pedir coisas tão pequenas. Falou o Chazonish. Um ser humano consegue reconhecer que mesmo as coisas mundanas estão na mão de Deus. Esse é o maior reconhecimento da força de Deus que existe no mundo. É muito fácil colocar na mão de Hashem a Torá que eu vou estudar. É muito fácil pôr na mão de Hashem o Shabbat que eu vou cumprir. É muito fácil pôr na mão de Hashem coisas que não estão na minha mão como se fosse. Mas coisas que eu acredito que eu tenho como fazer. E você reconhece Deus? A minha saúde não depende do seguro saúde que eu tenho. Não depende do que eu como. E não depende de quantas horas de ginástica eu faço. Depende de você, Deus. Você chega e fala, Deus, eu fiz 10 anos de faculdade. Eu estava na melhor faculdade do mundo. Eu trabalho no melhor hospital da América do Sul. Eu sou o melhor médico no Albert Einstein, o melhor cirurgião. Mas eu sei que se não depende de você, eu não tenho um centavo. Quem consegue reconhecer isso? Quando chega coisas que a gente pode acreditar que está nas nossas mãos, a gente fala, Deus, isso eu me viro, me manda o resto. Quantas vezes a gente vira para Deus? Para na sala, tô bem. Isso eu tô bem, aquilo eu tô bem. Mas me ajuda em... Você não reconhece a força de Deus. Se você consegue jogar tudo na mão de Hashem, você consegue pegar Efuá e Parnassá, que é o Refaim e Barechaleino, e falar Baruch atah Hashem, você Hashem, sem você eu não tenho nada, saiba que é a bracha mais elevada que tem. Assim o Chazonish explicou para o Rav Dessler. A gente chega em Yom Kippur, e a gente precisa reconhecer a força em Rosh Hashanah, né? A gente precisa reconhecer o que, que é Hashem. A gente não entende o que, que é Hashem. Eu escutei o Pesach Kron e depois eu vi inúmeros livros, inúmeras pessoas contando a história com outros nomes, mas a primeira vez que eu escutei foi no show do Pesach Kron, depois eu vi livros do Yitzchok Zilberstein, sem fim de oradores contando a mesma história com outros nomes. E eu vou contar do jeito que eu escutei por primeira vez. Rav Pesach Kron tem uma nora, se chama Gnendel Kron, tá bom? Então o nome não é Sfaradim nem um sobrenome, tá bom? E essa nora Gnendel Kron, ela é professora, tá bom? Ela é morá em classes, né, mais básicas, acho que meninas de 7, 8, 9 anos. Ela é morá em classes mais baixas e era numa cidade, um pouco menor. Não é Nova York, não era essas cidades assim mais famosas, vamos dizer assim. Talvez era Waterbury, eu não lembro exatamente que cidade era. E ele conta que a nora dele contou pra ele uma coisa maravilhosa que ela fez primeiro dia de aula. Ela entra na sala de aula e é o momento de fazer tefilá. Ela entra na sala de aula e tá todo mundo, as meninas vão fazer tefilá. Ela precisa ser a morá que vai ensinar como se faz tefilá. Ótimo. Mas ela entra na sala de aula, primeiro dia de aula. Ela chega para as meninas e fala, me desculpa, eu tenho uma ligação muito importante para fazer. Ela entra com o celular na mão, erro número um. Erro número dois, eu tenho uma ligação muito importante para fazer. Vocês se incomodam que eu faça essa ligação e depois a gente começa a desfilar? Erro número dois, o que é isso? Terceiro erro, ela vai fazer ligação dentro da sala de aula. E ela começa a discar no viva voz. A mulher pirou. Mulher pirou totalmente. Ela disca, tá, 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 e coloca, né? Toca, ela coloca lá o botãozinho verde pra fazer a ligação. As meninas não veem o número que ela disca. Elas ficam mais assustadas ainda quando que a secretária eletrônica atende. Hey, You have been calling to the White House. Você acabou de ligar para Casa Branca. Casa Branca é a casa do presidente dos Estados Unidos, tá bom? Não é onde ele mora, é onde ele trabalha. Se você deseja, sei lá o quê, diz que um. Se não, dois. Se não, três. Se não, quatro. Se não, cinco. Nove. Ótimo. E se você deseja, não sei o quê, um. Se não, dois. Se não, três. Nove. Depois de cansativos 18 a 20 minutos, ela finalmente consegue, depois de 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, e mais 15 minutos esperando, ela consegue chegar numa atendente finalmente. Melech HaMashiach chegou. A atendente chega, uau, bom dia, how can I help you, como eu posso te ajudar? Então, e as meninas não estão entendendo nada. 20 minutos, uma professora segurando elas no viva voz, tentando falar com a Casa Branca. Loucura. Então, a senhora Gnadelkron, tá bom? Nora Dorofeisa Kron, fala nada mais, nada menos. Ah, bom dia, que bom que você me atendeu. Eu tô precisando falar com o senhor Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Você pode me passar a ligação para ele? A atendente vira... Desculpa, não entendi. Como posso te ajudar? Eu gostaria de falar com o senhor presidente Barack Obama. Você pode me passar a ligação? A atendente vira... Eu deixo ver se eu entendi correto. Você quer falar com o presidente? Foi exato! Você pegou! Bom! You got it! Ela vira... Ah, quem tá falando? Falou senhora Gnadelkron. Senhora o quê? Falou, deixa o nome de lado. Senhora Kron. Mr. Kron. Ótimo. Como posso te ajudar? Você quer falar com o presidente? Isso, isso, isso. Mas... falou... Isso, o que você não entendeu? Você tem horário marcado? Horário marcado? Não. Você é amiga, prima... Ô, meu, tem ninguém pra Casa Branca? Sim. O senhor presidente não trabalha aí? Sim. Então, me passa a ligação. Quando eu quero falar com uma pessoa que trabalha em empresa tal, eu ligo pra empresa e me passa a ligação. Eu quero falar com o presidente, eu ligo aí. Sim, sim, mas não é assim exatamente que você levanta um telefone e tenta falar. Você tem um horário marcado? Não, não tem horário marcado. Ela fala, escuta uma coisa, eu sou cidadã americana, eu tô aqui numa sala de aula com 25 cidadãos americanos, todos com passaporte, todos com social security number, e a gente quer falar com o presidente. É uma coisa importante. 25, 26 residentes americanos? Por favor, você pode passar para o presidente? Fala, escuta, não é tão simples assim. Mas por que não é simples? Não, porque... Você não liga e fala com o presidente. Falou, mas por que não? Falou, porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Falou, entendi, então... E ele não tá para atender qualquer telefonema, ele tá ocupado agora. Ele é um homem ocupado. Falou, ah, que horas eu posso ligar? Falou, nenhuma. Um minuto, eu quero falar com o presidente, como eu faço? Falou, olha... Se você conhece algum deputado, senador, prefeito, isso pode te ajudar a cortar um caminho. Você pode pedir para ele chegar, né? No... E consegue mais ou menos te marcar algo. Ah, entendi. Aí amanhã te liga? Não. Até você conseguir achar um senador, deputado, alguém que vai te atender, depois de uns boas semanas, ele consegue talvez te conseguir, se ele entende a importância da tua ligação, daqui a 6, 8 meses, 5, 2, 2 ou 3 minutos com o presidente americano. Falou, ah, mas preciso falar agora, o que eu faço? Falou, não tem... Tem alguma maneira? Se eu mandar uma carta, todo dia chega na Casa Branca 10 mil cartas. 9.800 vão pro lixo. Ele abre 200 cartas, são abertas. E como que eu faço pra ele abrir? Sorte. E das 200, ele responde talvez 20 cartas por dia. E se eu mandar um e-mail? Vai pro spam. O que eu faço para falar? Eu preciso. Você não está entendendo? 26 cidadãos americanos. Ela é uma atendente de telefone da Casa Branca. Ela fala, olha, deixa eu falar uma coisa. Você precisa entender. Eu sei que você votou no presidente. Eu sei que você fala com o presidente. O presidente, ele não fala com 26 pessoas. Ele agora pode estar decidindo questões da paz no Oriente Médio. Ele pode estar decidindo agora questões da importação de gás da Rússia para a Alemanha. Ele é responsável pela paz mundial, pela economia mundial. Ele é responsável por todos os cidadãos americanos. Ele é tão ocupado, ele é tão responsável, que não dá pra falar com ele de qualquer maneira. Eu te peço desculpa. A Morada desliga o telefone, já quase meia hora dentro da aula. Ela não fez nada e as alunas são assim. A mulher pirou, a mulher tá totalmente pirada. Ela agradece, desliga o telefone e fala, meninas, é muito difícil falar com o presidente. Eu queria tanto falar com o presidente. Eu vou contar um segredo pra vocês. Tem alguém muito mais ocupado que o presidente dos Estados Unidos. Essa pessoa criou o mundo. Pessoa não, essa criou o mundo. E ele não tá aí pela paz do Oriente Médio. Ele tá aí na comida das formigas, dos leões, dos seres humanos. Quem vai nascer, quem vai morrer. Ele é muito mais ocupado que o Barack Obama. Ele decide coisas muito mais importantes que o Barack Obama. E se você quer falar com ele, todo mundo pode abrir o Sidur no momento que quiser. E o que você falar, ele vai te escutar. Ele escuta todo mundo e responde sempre. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vamos começar a desfilar. Ela abre o Sidur e começa a cantar Modani com as crianças, não com meia hora de atraso, a meia hora que mudou a desfilá dessas meninas pro resto do ano. Porque elas vivenciaram, elas palparam o que é fazer desfilá, o que é chegar num rei, o que é chegar num presidente. E a Hashem está disposto a escutar a gente todo momento. Rosh Hashanah é a maior oportunidade do nosso ano. Fala o Chazon Ish. Infelizmente a gente não entende do Beit HaMikdash. Infelizmente a gente não faz falta os korbanot. Isso é ruim. Mas na nossa realidade hoje, o que importa pra gente real é saúde, é parnassá. E cada um com seus interesses pessoais. Se uma pessoa não pedir em Rosh Hashanah por coisas pessoais, não se engana que você é do time do Zohar. É porque você não leva a sério o Rosh Hashanah. Uma pessoa no nível espiritual que a gente está hoje em dia, a gente está muito baixo espiritualmente, a gente não tem conceitos espirituais tão altos. Uma pessoa que não reza em Rosh Hashanah, sabe por quê? É porque ele não leva a sério esse dia. Fala o Chazon Ish. Hoje em dia você está obrigado a pedir pedidos pessoais. Faz a tua listinha de pedidos pessoais, sim. A gente falou de agradecer. Primeiro agradece. Mas depois pede. E se você não pede é porque você não acha, não leva a sério. Você acha que a tefilá é qualquer coisa. Se você levasse a sério a tefilá, você ia aproveitar a oportunidade. Hoje em dia, em 2023, fala o Chazon Ish, ele já falando, ele faz 156 para vocês entenderem. Uma pessoa que não pede pedidos pessoais. Eu quero nacha dos meus filhos. Eu quero shalom bayit. Eu quero shidur. Eu quero ir bem na prova. O quanto mais básico você joga para Hashem é porque você mais confia nele. Você não está pisando nele. Se você não pede é porque você não valoriza um momento e você não leva a sério. O mundo ideal deveria ser a gente estar lá em cima e realmente se incomodar de ver uma pessoa andando de carro Shabbat. Esse deveria ser o ideal. Devia doer muito mais pra gente de ver uma pessoa que não come kasher do que chegar no fim do mês e não ter comida para trazer pros seus filhos. Devia doer muito mais. Mas infelizmente não dói pra gente tanto assim. Dói um pouquinho. Mas, se eu tive um problema no trabalho hoje, ou não fui bem na faculdade na prova, eu estou estressadíssimo. Estressado do quê? Porque é isso que me importa. Eu sou uma pessoa material. E se você é material, leva a coisa mais importante para você, que é materialismo. E Rosh Hashanah jovem Hashem. Porque você está coroando o Hashem com as coisas mais básicas, que você reconhece que até o mais básico possível está na mão de Hashem. Tinha um casal em Israel, a gente termina com isso. Casaram, um filho, dois filhos, três filhos, a vida tá maravilha, tá tudo indo ótimo. Depois do terceiro filho, a esposa não procurou ter filho no primeiro ano. No segundo ano não estava desesperada, mas 3 anos depois, quando o filho menor fez 3 anos, ela já queria entrar numa próxima gravidez. Ela não quer ter só 3 filhos, mas não tá desesperada. 4 anos, 5 anos, 6 anos. E ela começa a pensar, será que minha família vai ter só 3 filhos? Eu sou uma família grande. O que é isso? 7 anos. 8 anos. E aí ela começa a sair em busca de rabanim, de brachot, de tfilot, de skulot. De rabanim ela vai para doutores, tratamentos na Bélgica, tratamentos nos Estados Unidos, e começa a viajar o mundo. Ela quer mais uma criança, pelo menos. Se antes ela pensava em ter 8, 9 filhos, agora pelo menos 4, pelo menos mais um. E depois de 1 ano atrás de Sgulot, Rabanim, tratamentos, a mulher chega em casa e vira para o marido, eu estou grávida, mas alto. Felizes da vida. É atfilá, e é isso, e é aquilo, e é atzadká que a gente faz. A gravidez começa de um jeito anormal. Ela passa bem, não vomita uma vez. Os três primeiros filhos foram gravidezes difíceis. Essa foi 9 meses de nada. Nada. Perfeito. Chega o dia de dar à luz. Ela tem um parto 100% natural, tranquilo, sem nenhum problema. Ela se recupera na hora. Ela fala, as tfilod, as tzedaká, as mitzvot que a gente fez, não é possível. Rabotai, dá uma semana. A esposa acorda no meio da noite, escuta o neném recém-nascido tossindo. Ela acorda o marido e fala, vai ver o que está acontecendo com a criança. O marido chega lá e fala, ele só está tossindo, não foi nada. Ele estava de cabeça para baixo, vira a cabeça para cima e já e volta a dormir. Noite seguinte, a esposa acorda de novo e ele está tossindo, mas tossindo mais. A esposa levanta para ver, dá um mano no marido e vê que ele está azul, a criança está azul. Na hora ela liga para a Mada, Magen David Adom, tá bom? Que é a ambulância de Israel, Atzalá, como vocês quiserem chamar. Mada chega correndo, leva para o hospital. Dia seguinte, os pais estão lá, começaram a fazer diagnóstico, falam, olha, a criança está com problema nos pulmões, ela não está conseguindo respirar. É uma doença bem rara. Aqui em Israel a gente não conhece como tratar essa criança. Vamos ver o que a gente pode fazer. Depois de 5 horas, a situação piora. Essa criança está internada na UTI de pediatria no hospital em Israel. Depois de 2 dias na UTI, os médicos não têm experiência para essa criança. E o Matzav começa a ficar desesperador. Eles estão desesperados. Essa mulher fica desesperada, liga para todos os familiares e todos os amigos e fala, por favor, o que a gente vai fazer pelo meu filho? Por favor, são 9 anos esperando, por favor, a gente precisa fazer uma coisa por essa criança. E ela decide que ela vai fazer um Yom Tfilah dentro do hospital em Israel, na UTI. Ela consegue permissão, porque ela tem amigos com contatos, e a UTI fecha um dia praticamente, e tá todo o corredor. Tá fazendo Yom Tfilah e vão terminar o Teilim durante algumas vezes no quarto dessa criança. Obviamente que as 60 pessoas que chegaram não cabiam num quarto de UTI. Vai do quarto e vai pro corredor. E tá todo mundo chorando. Todo mundo rezando. O pai e a mãe do lado do berço, chorando pela criança, rezando pela criança, fazendo o Teilim. E todo o resto rezando e chorando pela criança. Tá bom? Assim começa a noite. O dia. Depois de algumas horas, Ariel Sharon, o primeiro-ministro de Israel justo, tá no hospital. E ele vai entrar, ele precisa visitar um paciente, um familiar, um amigo, não sei o que que é. Ele vê que na UTI tem uma grande comoção. Ele entra na UTI, ele vê todo o corredor lotado, ele pergunta o que que é isso. Ele vai vendo que isso chega até um quarto. Pergunta o que está acontecendo aqui. Falou, tem uma criança aqui que está numa situação crítica, os médicos meio que não tem muita esperança pela criança, e essa mãe, desesperada, chama todos os conhecidos e está fazendo Yom Tfilah aqui dentro do hospital, dentro da quarta da criança, e já terminaram o Teilim por 3 vezes, então estão pela quarta, ou já terminaram 2, estão indo pela terceira, eles querem, acho que era 2, estão indo para a terceira, querem terminar o Teilim aqui 3 vezes, e não dividido, todo mundo junto, a gente vai por tudo, é a vida da minha criança. A Rehel Sharon se impressiona, fala, uau, eu quero cumprimentar essa mulher. Eu quero cumprimentar esse pai, essa mãe. Eu quero cumprimentar esse casal. Então ele vai pro segurança dele, que parece um civil normal, tá bom? Fala, eu quero entrar. Falou, tem problema. O segurança entra, empurra 1 para fora, 2 para fora, 3 para fora. E começa a esvaziar o quarto. Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, não pode estar num quarto pequeno lotado de pessoas. É questão de segurança máxima. Então eles começam a empurrar todo mundo para fora do quarto. E de repente a mãe levanta e começa o quarto esvaziando. Ela fala, o que é isso? E ela vê que tem um grandalhão, um civil, um homem, empurrando. Ela fala, o que é isso? O que você está fazendo aqui? Falou, meu minuto, senhora, calma. Falou, o que é? Falou, primeiro-ministro de Israel está lá fora. Ele quer entrar aqui te cumprimentar. Ele quer falar com você. Ele quer saber qual a situação. Ele quer saber o que ele pode fazer, não sei. Primeiro-ministro de Israel quer entrar. E não é seguro ele entrar aqui dentro. A mãe olha para o segurança pessoal do Ariel Sharon. E fala, escuta uma coisa, a criança que está nesse berço é meu filho. A vida e a morte não está na mão do Ariel Sharon. A saúde dele não está na mão do primeiro-ministro. É meu filho. Se o Ariel Sharon ele quer vir aqui, ele pode entrar junto com todo mundo, rezar junto com todo mundo e ele é bem-vindo. Mas se ele não quer vir aqui rezar, ele não vai tirar uma pessoa que veio aqui rezar e chorar pelo meu filho. Eu quero todo mundo de volta no quarto. O segurança pede desculpa. Ele volta para fora, conta para Ariel Sharon. Ariel Sharon falou, a mãe tá correta. Ela tá certa, é filho dela. E ela acredita na reza. Ela tá certa. Falou, então vamos embora? Falou, não, eu vou entrar. Mas como você vai entrar? Eu vou entrar. Você quer que tire as pessoas? Você não vai tirar ninguém de lá. Falou, senhor primeiro-ministro, é perigoso, você não pode entrar, é questão de segurança. Falou, escuta uma coisa, eu sou primeiro-ministro, eu faço o que eu quero. E eu vou entrar. Ele pega uma kippá, ele coloca na cabeça, ele vai até lá na frente, ele pega um livro de Teilim e continua de onde eles estão. E fica sentado lá do lado dos pais, lendo Teilim com todo o pessoal que está lá. Termina o ciclo do Teilim, Ariel Sharon cumprimenta o pai, dá uma brachá de refuah shlemá e levanta e vai embora. Rabotai, o sonho de qualquer pessoa aqui da Shiur, de qualquer palestrante do mundo, era poder terminar essa história e dia seguinte a criança saiu andando. Esse é o sonho de qualquer palestrante. Fazer as histórias parecerem maravilhosas. E a gente vê num mundo de fadas. E de repente o príncipe chegou e beijou o sapo e saiu uma princesa. Essas histórias todo mundo gosta. Mas a gente vive num mundo que não é exatamente assim. E, infelizmente a história terminou diferente. Aquela noite, a máquina apagou, porque o menino terminou de respirar e a Neshama dele voltou para o céu. E manhã seguinte estava saindo do hospital uma levaiá, essa criança faleceu. Fizeram 60 pessoas, fizeram tefilá. Ariel Sharon entendeu koach tefilá, ele deu uma brachá de refuah shlemá, mas não adiantou. A criança faleceu. 7 dias depois, a família está levantando da shivá, os pais estão levantando da shivá. A mãe sai de casa, vai dar uma volta, e quando ela volta, ela vê que a caixa de correio dela está lotada. Ela vai abrir a caixa de correio, tem 20 a 30 cartas. Remetentes, nenhuma das cartas é conhecida, nenhuma é conhecida. Ela abre a primeira carta, e está escrito na carta, senhora tal e tal, você não me conhece, eu sei quem você é. Há uma semana atrás, o meu filho estava internado na UTI, no mesmo andar que o teu filho. Eu lembro que amanhã seguinte teu filho saiu para levaiá. 2 dias depois meu filho voltou para casa. Eu tenho certeza que foi as tefilot que fizeram para teu filho. A mãe não está acreditando. Ela fecha a carta, abre a segunda carta. Senhora tal e tal, você não me conhece, mas eu te conheço. Há uma semana atrás a gente estava junto na UTI, porque teu filho estava internado e meu irmão estava internado. O teu filho saiu para levaiá. E 4 dias depois, o meu irmão voltou para casa. As 25 cartas, é exatamente escrito quase a mesma coisa. Questão de 5 dias a uma semana, o andar inteiro da UTI liberou. O andar inteiro se recuperou. Aquela criança veio para o mundo para fazer um tikkun. A gente não está aqui para falar. A gente não sabe. Mas nenhuma tefilá é jogada fora. Nenhuma tefilá é em vão. Essa mulher, ela chacoalhou o Shamaim. Ela trouxe 60 pessoas para terminar 3 vezes o Teilim na UTI. E o andar inteiro da UTI se recuperou. O filho dela veio fazer outro papel. Eu não sei, eu não sou o homem das respostas. Hashem tem resposta para tudo. Mas a tefilá fez a diferença. Rosh Hashanah é o dia que você vai renovar teu seguro de vida, seguro de carro, seguro de tudo que você tem na tua vida. Não vamos perder a oportunidade. O ideal não deveria a gente estar precisando pedir para coisas mundanas, mas a gente é pessoas mundanas. Fala o Hazon Ish, uma pessoa que não pede por coisas mundanas é porque ele não valoriza e não entende a grandeza do dia e ele está menosprezando o dia. Sim, Rosh Hashanah está na porta e a gente vai pedir por coisas mundanas porque a gente acredita na força do dia, a gente acredita na Koach HaTfilah. E Bezrat Hashem, vamos rezar e pedir para Hashem que tudo que a gente pedir, Hashem receba com vontade. E Bezrat Hashem, a gente entra para um ano melhor, um ano doce, para um ano só de coisas boas, de um ano a gente entender Hashem, ver as coisas tão boas. E sim, o principal, que a gente não sente falta, mas a gente não sente falta quando a gente está muito distante. Quem sabe o ano que vem a gente receber uma Shiach Tzidkeinu Bemehera Beyameinu, um ano de Geulah, um ano que vai ser tudo só coisas boas e só coisas doces. Chazak Baruch.